Conexão Emissoras. Em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio. 5:04 no Rio de Janeiro, também em Brasília. Você está conferindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Nessa sexta-feira, 23 de fevereiro de 2018, eu vou nessa na apresentação do No Mundo da Bola, com os comentários do Valdir Luiz e de Jorge Vambuga, com a mesa de áudio de Brasília, com o nosso querido Luiz Emanuel, central técnica do Del Filho, e também a presença do Zé Leite no Rio de Janeiro, Jorge Brum, ao lado dele o Vinícius Sampaio, também do Nelson Soares, produção do Luiz Ferreira. Está em campo a seleção nacional do rádio. Ligado no programa No Mundo da Bola, 5:05, 5:05, anunciando um final de semana recheado de futebol para você. O Campeonato Carioca e a Taça Rio já tem o primeiro grande clássico amanhã na Arena Pantanal. A partir das 4:30, o show de bola nacional. Às 5, a bola vai rolar para Fluminense e Flamengo, Flamengo e Fluminense. Eu vou ao lado do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, e Mário Silva, o que não esconde o jogo, nos comentários duplos aqui para você de Fla-Flu, e ainda com Rafael Monteiro no controle geral, nosso Luiz Ferreira, e ainda a presença também dele, o nosso Bruno Mendes, do plantão de informação para você. É hora da gente falar do programa No Mundo da Bola de hoje, falando do Campeonato Carioca, dos jogos de domingo. Vem aí para você, Botafogo e Vasco, 5 e 6.
Desde 1910, o herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão.
Botafogo venceu o Nova Iguaçu ontem na estreia do técnico Alberto Valentim. Parabéns ao Botafogo, começando bem a Taça Rio, 2-1 em cima do Nova Iguaçu. E o Vasco volta da Bolívia já pensando na Taça Rio. O repórter Rodrigo Ricardo vai trazer as últimas do glorioso do Trem Bala da Colina pra gente aqui no Mundo da Bola. Vem ele, sempre, sempre, sempre ligado.
Rodrigo Ricardo. Com o pé direito, assim foi a estreia de Alberto Valentim como técnico do Botafogo. O Glorioso venceu o Nova Iguaçu por 2-1 nesta quinta-noite. Os gols da vitória nesta primeira rodada da Taça Rio foram marcados por Chiesa e pelo chileno Alex Valencia, que acertou um belo chute de falta. Alberto Valentim comemorou o resultado e analisou a postura do time em campo.
Nós conseguimos uma boa organização defensiva, eles não tiveram chances claríssimas de gols, finalizaram 5 vezes, no primeiro tempo finalizaram uma só, se eu não estiver errado. Uma boa organização defensiva, um pouquinho de troca de passe, verticalizando um pouquinho no momento certo que nós queríamos. Lógico, nós estamos no começo, alguns passos errados, mas eu vi essa, na fase defensiva, essa organização com na parte, tanto a primeira linha de quatro como a segunda e os dois lá da frente, como essa troca de passes procurando verticalizar no momento certo.
O Botafogo volta ao campo do estádio Nilton Santos neste domingo para encarar a Cabofriense. Quem está chegando para reforçar o Glorioso é o zagueiro Iago, que vem por empréstimo do Corinthians.
Valeu, então.
Já em São Januário, o Vasco volta aos treinos nesta sexta tarde, depois de se classificar para a fase de grupos da Libertadores. No desembarque da Bolívia, o meia Wagner disse que, apesar de todo o sofrimento, o Vasco ficou mais cascudo para encarar a competição.
Libertadores é assim, Não tenho muito que ficar buscando, procurando chifre em cabeça de cavalo. Ou você mata ou você morre. Então é melhor você estar aqui hoje com a dor de cabeça, sabendo que tinham várias coisas que aconteceram, altitude, bola, enfim. Mas estar aqui com a classificação, do que você estar lá chorando e satisfeito por ter ganhado a partida por 4-0. Então a gente está muito feliz, demos um passo importante, tem que valorizar bastante. Nosso torcedor agora vai conseguir acompanhar uma Libertadores em que a gente vai estar mais cascudo, estamos firme e forte e com o coração em dia.
O Vasco estreia na Taça Rio neste domingo, quando encara a Portuguesa no estádio Julite Coutinho. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Falou primeiro do Botafogo, depois do Vasco da Gama. Primeiro eu vou com ele, ele que sabe o que diz. Porque de imediato quero saber do Botafogo de Alberto Valentim. Realmente foi esse o Botafogo que o torcedor está querendo? Ou o jogo ficou fácil porque o Nova Iguaçu não foi bem? 2-1 no placar, você que esteve por lá no estádio Julite Coutinho acompanhando essa vitória, a estreia boa na Taça Rio. Importante é estrear com o pé direito, né, Valdir? Boa tarde.
Boa tarde, um abraço para você, Carlos Borges, para o Jorge Vamburgo em Brasília e para você que está ligado no mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Eu não vou me ater nem ao resultado, Borges. Eu vou me ater a coisas que ontem eu fui com um olhar de comentarista, claro, olhar também de torcedor e sem trabalhar. Então você fica, sabe, mais até atento para ver todos os detalhes. Você está trabalhando, está preocupado com a transmissão. E o que me chamou a atenção não foi o resultado. O resultado, quem não viu o jogo, pode achar que foi um jogo difícil. Não foi. O Nova Iguaçu não criou nenhuma situação de gol. Deu um chute de fora da área no primeiro tempo e mais nada. O Botafogo criou muitas situações de gol. E o gol do Nova Iguaçu foi um erro duplo. O Arnaldo tinha uma bola dominada, deu para trás e o Igor Ribeiro estava saindo. O rapaz do Nova Iguaçu driblou o goleiro e fez o gol. O Botafogo, o que me chamou a atenção no Botafogo ontem é uma coisa que quem me acompanha aqui nesse microfone famoso sabe que eu venho falando desde quando o Botafogo começou a jogar esse ano, dia 16 de janeiro, contra a Portuguesa. O Botafogo não tinha nenhum padrão de jogo. O Botafogo, uma coisa horrorosa, não tinha padrão, não tinha esquema. E ontem, claro que foi o primeiro jogo, mas ontem me chamou a atenção pelo lado positivo. Três coisas no Botafogo ontem, ô Borges. Primeiro, a vontade do time, coisa que não tinha. O time em campo parecia a imagem do treinador, paradão, tranquilo. Segundo, o esquema tático do time. O time do Botafogo melhorou bastante. Quando não tinha bola, jogava no 4-5-1, todo mundo voltava, só ficava o Chiesa na frente. E quando tinha posse da bola, atacava com três atacantes. Então o Botafogo ontem mostrou essas duas virtudes, o comprometimento do time, aplicação tática e também aquela determinação que tinha no tempo do Jair Ventura e que se perdeu durante 35 dias com o Felipe Conceição, que é uma grande pessoa, uma pessoa do bem, mas como treinador não emplacou, eu não sei se vai conseguir ter essa carreira de treinador, vai ter que mudar muito sua postura, né? Muito, sabe? Então o Botafogo ontem deu um alento para sua torcida, claro que é o primeiro jogo, não vou dizer aqui que está tudo maravilhoso, que é um timaço, não, mas deu um alento que pode fazer um segundo turno melhor. E a própria diretoria com quem eu conversei, com o presidente Nelson Mofarres, com o Gustavo Noronha, que eu vi esse futebol, com o Anderson Barro, conheci ontem o Alberto Valentim, claro, eles sabem que o Botafogo precisa se reforçar. E o próprio treinador abriu uma entrevista coletiva dizendo o seguinte: ganhamos, foi importante ganhar para dar confiança, mas tem que melhorar bastante. Esse Botafogo de ontem, um Botafogo que dá sinais que pode melhorar. Para mim, Borges, o grande teste não é domingo. O grande teste para o Botafogo é sábado que vem, diante do Flamengo. E já vou dar uma notícia aqui para o torcedor rubro-negro e para o torcedor alvinegro. Se o Flamengo não conseguir nenhuma proposta para tirar o jogo fora do Rio, mesmo com o mando de campo do Botafogo, o jogo vai ser no estádio Nilton Santos.
Valeu então, são 5h13, é hora dele, vem aí o Jorge Vambuco, direto de Brasília, para comentar e analisar o Vasco da Gama, porque eu quero saber o seguinte: o Vasco estreia na Taça Rio, né? Já que não pôde estrear no meio de semana, joga essa partida de meio de semana dessa semana para outra no dia 1º, jogando a segunda partida apenas no dia 1º, enquanto os outros vão estar disputando a Copa Libertadores América, o Flamengo e o Fluminense disputando a Copa do Brasil. O técnico do Flamengo vem treinando o time para colocar, por exemplo, para jogar na quarta-feira contra o River Plate. O Vasco tem que aproveitar esse momento da Taça Rio para fazer alguma experiência, o Zé Ricardo, ou não, hein, meu querido Jorge Vambuco? Boa tarde.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, Valdir. Ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil, ligados aí no Mundo da Bola. Muito boa tarde. Não, eu acho que não é hora mais de fazer experiência, não. Tem é que preparar o time para as competições que vêm já com uma cara definitiva, né? Já com um formato definitivo, né? Reparar os erros cometidos lá na Bolívia, nessa partida contra o Jorge Wilstermann, e reorganizar o time. Agora, eu acho que o principal trabalho do Zé Ricardo é levantar o moral dessa equipe, que chegou de lá desmoralizada e, apesar das declarações, algumas até irônicas, do jogador, não, o importante é ganhar, o importante é a classificação, Libertadores é assim mesmo, dando a entender que o que adiantou? Eles golearam, mas nós aqui classificamos. Ganharam, mas não levaram. Então não é por aí, não. Eu acho que a torcida, que já estava otimista e já estava se animando a ir aos jogos do Vasco, ela ficou com o pé atrás, ficou ressentida, inclusive, né? O torcedor do Vasco foi alvo, e está sendo alvo ainda, de muitas gozações, muitas ironias dos adversários, para não dizer inimigos, entre aspas, né? E não gostou nada disso. No meu comentário a respeito do jogo, eu já, inclusive, falei sobre a postura do próprio técnico Zé Ricardo, que foi muito estranha, muito passivo, pareceu surpreso com tudo que ele via o time adversário fazer, ao contrário do que se esperava, porque ele teve tempo demais para estudar o time e jogou contra esse time uma semana antes. Então, foi muito ruim isso. E eu acho que esse jogo contra o Macaé agora, o Vasco deve ir. E os jogos todos da Taça, até que chegar a hora de quando chegar perto do outro jogo, do primeiro jogo da fase de grupos da Libertadores, aí sim pode descansar o time. Agora não, agora tem que preparar o time com aqueles jogadores que serão os titulares da equipe para poder chegar na Libertadores entrosado e não repetir o papelão lá de Sucre.
Valeu, agora nós vamos ao assunto, porque o Zé Ricardo recebeu uma proposta que para mim é recusável. Eu não sei a que ponto vocês acham, porque eu estava conversando no Departamento de Esportes hoje. A questão é a seguinte: essa carreira ela é muito curta para jogador e também para o técnico. E do técnico é mais instável até do que do próprio jogador. E o Zé Ricardo recebe essa proposta, salário alto, contrato longo e continuidade no Vasco, seria, logicamente, o que o Zé Ricardo tem nas mãos. Mas recebe essa proposta do exterior e aguarda a resposta do técnico, o time da Arábia. O que você faria, hein, Valdir Luiz?
Ô, Boys, primeiro é consultar minha família. Ele tem filho pequeno, casado há 5 ou 10 anos por aí, tem filho pequeno. Eu consultaria a esposa, porque tem filho pequeno. Mas aí tu tem um lado da família. Será que a família vai querer ir? Mas tem o outro lado. Ele hoje ganha no Vasco 180 mil reais. Tem contrato até o final desse ano. O presidente Alexandre Campello, segundo informações que eu obtive hoje, já chamou o Zé Ricardo para uma renovação até o final do seu mandato, que é uma coisa muito, sabe, muito, muito, muito perigosa para um time grande como é o Vasco, você fazer um contrato de 3 anos com o treinador. E aumentando em 70 mil, chegando a 250. Segundo informações, não sei se são informações oficiais, o Zé Ricardo ganharia 500 mil no nosso dinheiro trabalhando na Arábia. Eu tenho um amigo que você conhece bem, o Rogério Lourenço, que foi jogador do Flamengo. Já participou com a gente como convidado, trabalhei com o Rogério na TV também. Estou sempre falando com ele por zap. Ele está lá. tem uma vida tranquila, mas tem saudade, mas tem um bom salário e uma vida tranquila. Então, Borges, muitas coisas vão ter que pesar. Eu, se eu tivesse no lugar do Zé Ricardo, eu ia pensar mil vezes. Primeiro, pelo meu lado profissional, porque ele hoje está no patamar dos 10 grandes técnicos do Brasil. E o Vasco é o responsável pelo crescimento dele, porque ele saiu do Flamengo praticamente escorraçado. E o Vasco é o responsável pela sua condição de grande treinador. Claro, confiou nele e ele está fazendo um belo trabalho. Então, é uma situação muito difícil de responder. Porque, veja bem, olha o que eu vou falar aqui. Não quero que o torcedor vascaíno me interprete mal de maneira alguma. Imaginemos que o Vasco, não é o que eu torço, mas o comentarista tem que analisar tudo. Eliminado da Libertadores. Perde o estadual. Aí vai para a Copa do Brasil só em agosto. Para a Copa do Mundo. Aí você sabe como é que é, a pressão é grande. Será que seguram? Aí tu fica naquela. Pô, vou desprezar um contrato maravilhoso e depois sou mandado embora aqui. A segurança que o treinador não tem aqui no nosso país está uma situação muito delicada.
Sua posição, Jorge Vambuga.
O Borges, o Valdir tocou no assunto importante, que é a família. São dois aspectos, o profissional e o pessoal, né? Às vezes o dinheiro não é tudo, né? Às vezes há outras considerações assim. Por exemplo, pelo lado profissional, o Zé Ricardo vai para a Arábia Saudita, ele vai fazer, certamente esse contrato pode até já fazer a independência financeira dele. Só que ele vai ficar, digamos, não sei quanto tempo seria, no mínimo um contrato lá seria de 2 anos, talvez 3.
Um detalhe, né? Vambuco, para te ajudar. Contar de um ano, você fica 10 meses lá e ganha 2 meses de férias.
Pois é. Vai trabalhar muito pouco, porque o futebol lá não é como o daqui, né? Vai trabalhar muito pouco, mas vai ser um verdadeiro enterro profissional. Até que um dia, bom, se algum clube aqui se lembra, não, tem o Zé Ricardo lá, quem sabe e tal. Aí o Zé Ricardo vai lá na direção do clube e diz assim, olha, eu já estou aqui há 2 anos e pouco e tal, estou com saudade da mamãe, preciso voltar para o Brasil, eu não aguento mais ficar sem feijão, essa coisa toda. Aí tem uma proposta daqui, aí algum clube repatria o Zé Ricardo, aí ele recomeça daqui a carreira de onde parou. Esse é o aspecto profissional. É bom isso? Ele vai interromper uma carreira, porque trabalhar no futebol não interessa. Todo mundo que foi para lá, inclusive os grandes treinadores, eles somem do mapa, né? Então, ficam lá 2, 3 anos, aí quando voltam, aí retomam a carreira. Então, é esse o lado profissional. Vale a pena? Talvez. Vai ganhar um dinheirão que ele não ganharia por aqui. E tem esse lado aí que ninguém sabe o futuro no Vasco ou em qualquer outro time que ele dirige aqui. E não vai ganhar tanto como ganha lá. Pelo lado pessoal, tem uma série de considerações. A vida no mundo árabe é muito diferente do que nós estamos acostumados aqui. É uma cultura completamente diferente. Por exemplo, mulher no mundo árabe, ele é casado, tem filho pequeno, a mulher é completamente desvalorizada. A mulher só tem direito de dizer 3 coisas lá. Para fora cachorro, para dentro menino e sim senhor meu marido. Então tem que acostumar também com essa ideia de conviver com essa cultura que despreza o sexo feminino e tal. A mulher dele tem que se acostumar a viver num mundo em que ela não pode sair sozinha na rua, essas coisas todas. Então, é importantíssimo. Dinheiro nem sempre é tudo. Às vezes a pessoa, e a gente tem exemplos próximos aqui, e a gente sabe muito bem disso, às vezes nem sempre o dinheiro traz a felicidade.
Valeu, então.
Só para concluir, desculpe, boy, concordo com o Vambuco. E ele ficando no Brasil, ele mora na Tijuca, trabalha em São Cristóvão, num clube da grandeza do Vasco, e com um salário que pouca gente ganha no Brasil. Vai ganhar 250 mil. Já ganha um salário respeitável, né? Só o Vambuco tem o salário dele. 180 mil por mês, ganha o Zé Ricardo.
Valeu, Português e Vasco, dose do...
Só queria acrescentar uma coisa. É o seguinte, é que lá a mulher não pode nem andar de braço com o marido, nem de mão dada, nem nada. Tem que andar, o homem vai na frente e a mulher vai atrás. É isso que eu falei. Então, como eu falei, então é preciso também levar em consideração esse aspecto familiar. Na nossa cultura, nós estamos, apesar de tudo o que se fala hoje, enfim, e até com razão, né, para valorizar o papel das mulheres na sociedade, o empoderamento feminino, aí chega lá, é um retrocesso, será um choque cultural terrível. Agora, é um negócio com data marcada, né? Eu acredito que ninguém aguente mais de 3 anos, com 3 anos, o cara tá voltando e tá com a vida ganha, né?
É, mão dada só dentro de casa. Olha aqui, Portuguesa e Vasco, Taça Rio, nesse domingo, dose dupla. Rui Fernando Cara vai transmitir essa partida. Pra você, galera vascaína, a partir de 4:30, show de bola nacional, 5, a bola rola no Jurídico Coutinho. Depois, na sequência, no estádio Nilton Santos, Botafogo e Cabo Frense, o segundo jogo do Botafogo nesse segundo turno do Campeonato Estadual. Eu vou nessa lá do Valdir Luiz, do Maurício Costa, e o plantão da informação vai ser do Bruno Mendes, o de peso, que vem aí, 5 horas e 23 minutos, no Rio e também Brasil.
Muito boa tarde, meu amigo Carlos Borges. Um forte abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos começar nosso giro pelo norte do Brasil com o Campeonato Acreano. 2 jogos nesse fim de semana. Teremos no domingo Plácido de Castro e Galvez, Atlético Acreano e Rio Branco, jogos válidos pela 4ª rodada. 3ª rodada do Campeonato Rondoniense de Futebol. Neste sábado tem Ji Paraná e Rondoniense, Genos e Vilhena. No domingo, Barcelona e Vilhenense, Real Ariquemes e Guajará. Teremos Campeonato Amazonense de Futebol, quartas de final. Teremos neste domingo Penarol e Manaus, Faxi e Rio Negro. E pelo Campeonato Paraense de Futebol, 7ª rodada, um jogo já foi realizado, Águia 2, Paragominas 0. Os outros jogos, 2 no domingo, Paysandu e Castanhal, São Raimundo e Bragantino. Essa rodada só termina na quarta-feira com Remo Independente, Parauapebas e Cametá. Pela região centro-oeste, Campeonato Brasiliense, 8ª rodada, teremos neste sábado Paracatu e Gama. No domingo, Santa Maria e Brasiliense, Paranoá e Formosa, Samambaia e Bolamense, Ceilândia e Sobradinho, Luziânia e Real. Campeonato Goiano, 10ª rodada, neste sábado tem Goiás e Itumbiara, no domingo Iporá e Aparecidense, Anapolina e Anápolis, clássico lá em Anápolis, Rio Verde e Grêmio Anápolis, fechando a rodada, um outro clássico, 5 da tarde, Serra Dourada, tem Atlético e Vila Nova. 8ª rodada do Campeonato Mato Grossense de Futebol, neste sábado tem Operário de Vargem Grande e Poconé, no domingo Cuiabá e Araguaia, Luverdense e União Rondonópolis, Dom Bosco e Sinop, e o misto enfrenta o Ação. E finalmente, pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense, teremos neste fim de semana, pelo Grupo A no domingo, Novo e Operário, e pelo Grupo B teremos também neste domingo Águia Negra e Sete Dourados, Corumbaense e Urso.
Valeu, Bruno Mendes, de peso com o Centro-Oeste brasileiro, um giro geral no Centro-Oeste, já ele chega com também um giro geral do Nordeste brasileiro. A gente dá uma paradinha e voltamos já, 5h25 no Rio, também Brasília, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
No Mundo da Bola.
Domingo é dia de feira.
Feira Livre Nacional.
De 9 às 11 da manhã, eu, Fátima Santos e José Neri esperamos você para um programa com muita música e informação.
Pois é, amigas e amigos da Nacional, domingo tem em Feira Livre Nacional, de 9 às 11. Olha quantas atrações maravilhosas, forró de classe, o trio Toninho, Cristiano e Fabiane, ainda trio e banda Sacode Brasil e Lima e Fernando, entre outras atrações, né? É só festa, é só alegria. Domingo, de 9 às 11. Fica aqui no Venâncio Shopping, pertinho do Pátio Brasil. Venha você também para curtir a gente.
Feira Livre Nacional.
O programa CPLP Audiovisual abre as inscrições para concurso internacional de seleção de projetos DOC-TV. Informe-se pelo site cplp.org. Leia os regulamentos e comece a trabalhar. Serão apoiados financeiramente 9 projetos de produção de documentário, 1 por cada estado membro da CPLP. Os projetos serão selecionados por um júri internacional. Inscrições até 6 de abril. Participe! O concurso DOC-TV é realizado pela CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou!
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. A água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Valeu, você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Já já tem o Repórter Nacional, às 18 horas, notícias pelo Brasil e pelo mundo. Final de semana com muitos jogos, Fluminense, Flamengo, o Fla-Flu. Sensacional na Arena Pantanal, você vai conferir aqui comigo ao lado do Valdir Luiz, do Mário Silva e também do Rafael Monteiro, com o plantão da informação do Bruno Mendes. Domingo em dose dupla, Português e Vasco, com Rui Fernanda às 5 e Botafogo e Cabo Friense. Eu vou nessa no estádio Nilton Santos às 7:30 da noite. E agora é hora do Momento Estádio com Wagner Gomes.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
A patinação artística é um evento muito concorrido nos Jogos de Inverno. O público presente lotou a arena, mas a patinadora brasileira de 22 anos, Isadora Williams, entrou visivelmente nervosa. Embora o início tenha sido bom, Isadora desequilibrou e caiu. A partir daí, não conseguiu colocar os nervos no lugar e amargou a 24ª colocação, a última. Como prêmio por ter ido à final, ela será a porta-bandeira do Brasil no encerramento dos Jogos de Inverno de Pyeongchang. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Valeu, Wagner Gomes, trazendo sempre as últimas dos esportes olímpicos e paralímpicos. É a hora da contagem regressiva para a Copa do Mundo Rússia 2018. Matérias importantes, vem ele aí, o Maurício Costa, mergulhando na notícia.
Maurício Costa. Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Enquanto o Alisson continua tranquilo e pegando até pensamento na Itália, tem muito goleiro lutando por uma vaga na Copa do Mundo da Rússia. É que Alisson já foi confirmado por Tite no Mundial. Sobram, assim, duas vagas para completar a lista de goleiros. Outro que está bem perto de ser chamado, definitivamente, é Ederson, do Manchester City. Fica faltando preencher uma vaga. O preferido de Tite e Taffarel vem sendo Cássio, mas o goleiro do Corinthians não está em uma boa fase desde o início de 2018. Enquanto isso, dois jogadores vêm mantendo atuações espetaculares desde o ano passado. Um deles é o goleiro do Santos, Vanderlei. Ele foi o destaque do Peixe do último fim de semana na vitória por 1-0 sobre o São Paulo. Na verdade, o grande responsável por manter o placar positivo. Desde o início do Campeonato Brasileiro de 2017, que torcedores pedem a presença do goleiro do Santos na seleção. Tite, inclusive, é questionado sobre a ausência de Vanderlei em toda a convocação da seleção brasileira. E o goleiro, ainda acha que tem chances de disputar a Copa?
A gente tem que manter o foco sempre, né? Está sempre tranquilo que a gente vem fazendo nosso melhor trabalho e o futuro a Deus pertence, né? A gente sabe que eles vão estar avaliando e se tiver que vir uma convocação eu vou ficar muito feliz, senão também vou continuar trabalhando e torcendo para a seleção brasileira, que é o mais importante.
Mas não é só Vanderlei que está na disputa. O que dizer de Marcelo Groi, ou como brincam os gremistas, Marcelo Milagroi? Ele foi o herói do título da Recopa Sul-Americana nesta semana, na disputa de pênaltis contra o Independiente. Pegou a última cobrança batida por Benítez e depois comemorou com a torcida. E sabe quem estava na Arena do Grêmio vendo tudo? Tite. Ele observou a partida com o auxiliar Kleber Xavier. Se eles foram ver as condições de Luan, Arthur e Pedro Jeromel, acabaram saindo com mais uma opção para convocar, Marcelo Groi. E você? Tem um nome específico para a terceira vaga de goleiro da seleção brasileira na Copa do Mundo?
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Valeu, tá aí o Maurício Costa, sempre na contagem regressiva para a Copa do Mundo, e o Marcelo Groi. Aí eu pergunto. A Jorge Vamburgo primeiro, daqui a pouco a Valdir Luiz.
Claro, tem que questão até de hierarquia.
Por idade também.
Claro.
Por quê? Você é mais velho que o Jorge Vamburgo?
Não, o meu prezado e dileto amigo Jorge César Vamburgo é um pouco mais velho que eu. Não é mais velho, é um pouco mais experiente do que eu.
E por essa experiência, o Marcelo Groi já merece uma das três vagas para goleiro da seleção brasileira na Copa do Mundo Rússia 2018, Jorge Vamburgo?
Não apenas pela defesa que ele fez nesse pênalti, mas pelo que ele vem apresentando no Grêmio ao longo do tempo, eu acho que é um nome a ser considerado, sim, Borges. Pode ser considerado como um possível terceiro goleiro da seleção.
Você convocaria também, Valdir?
Também. Apoio o Van Burg. Eu acho o seguinte, o Alisson, o xodó do Taffarel, vai jogar sempre, né? Xodózinho do Taffarel, foi procurador dele quando ele era procurador, uma coisa absurda, né? De procurador, de jogador, virou treinador da seleção, aí fizeram uma covardia com o Jefferson junto com o Dunga, promovê-lo o Alisson, que para mim não inspira confiança. Eu, sinceramente, gosto muito do Marcelo Groy, gosto muito do Cássio, que parece ter falhado quarta-feira, e tem um goleiro que pouca gente fala, que ele não joga, porque ele era o primeiro goleiro do Atlético Paranaense, medalhista de ouro, e hoje é o terceiro do Palmeiras, que é o Everton. Então, talvez se tivesse
perdeu,
em forma,
talvez a...
esse perdeu.
Perdeu.
Como o Jefferson também perdeu,
da seleção.
O Fábio também perdeu. Entendeu? Então, eu acho que...
Mas acho que o Marcelo Groy está crescendo muito.
Tá, eu acho que na
os
cabeça...
Jogadores, os goleiros que estão na Europa não estão tão bem quanto o Marcelo Groy aqui no Brasil.
Você sabe que tem gauchada, né? Você sabe que bobeavam os três. Os três gaúchos. O Alisson, o Cássio e o Marcelo Groy. Pode me cobrar, hein?
Valeu, então. Mas tem clássico e grande clássico no Campeonato Paulista. Corinthians e Palmeiras. Vamos nessas 5h34.
Campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Quando surge o viver imponente no gramado em que a luta o aguarda.
É, Corinthians e Palmeiras jogam no Itaquerão às 5 da tarde desse próximo sábado. Você vai saber tudo com o nosso Bruno Mendes no plantão Nacional de Esporte. Verdão vem de dois empates consecutivos e o Timão vem de uma sequência de três partidas sem vitórias. O técnico Fábio Carilli revela aqui na Nacional que a equipe entra em campo amanhã. Como é que ela entra, hein, Fábio Carilli?
Sempre falo do time um dia antes, né? Então vou falar para vocês. Cássio, Fagner, Balbuena, Henrique, Michael, Gabriel, René, Jadson, Rodrigo e Cleison e Romero. Esse é o time que inicia o jogo amanhã. Tentei, eu deixei muito claro que eu ia tentar o 4-1-4-1, me deu uma boa perspectiva lá na Flórida do que eu vi, durante o Campeonato Paulista as coisas não aconteceram como eu queria, então volto com o Jadson trabalhando ali, pra gente ficar mais com a bola, René que tem uma qualidade técnica muito grande, com o Rodriguinho, a intenção é a gente ficar mais com a bola.
Ficar mais com a bola, é isso que o Corinthians precisa, depois dessas três partidas sem vitória consecutivas?
Concordo, você tem que... Quando você está com a bola no pé, isso os grandes treinadores falam, os grandes jogadores também. Você se desgasta menos, você não corre risco, e o Corinthians tem que ficar com a bola no pé. Esse time que o Carilli escalou agora é um time que, sabe, vai jogar no 4-5-1 pela escalação que ele deu aí. Mas é um time que pode fazer frente ao Palmeiras, que tem um baita de um elenco, mas não tem um time definido ainda. E o Corinthians é o contrário, em que pese não ter um elenco tão forte como tem o Palmeiras, já tem um time definido. O que me surpreende no futebol é que até estamos em fevereiro ainda, né? Até um mês, dois meses atrás, o Carilli era o maior do mundo. Agora já querem a cabeça do Carilli.
E o Carilli, a cabeça do Carilli pode voar nesse jogo e também fala do jogo contra o Palmeiras. Agradece o apoio da torcida e garante que o Corinthians está preparado para o caso. Tá ou não, meu querido Carilli?
Vai ser um jogo igual, jogo grande, 50% para cada um. Palmeiras contratou para ser campeão, mas a gente sabe que as coisas têm que acontecer dentro de campo. O torcedor do Corinthians apoia sempre, em vários clássicos. Eu lembro até um jogo que a gente ia fazer no Morumbi, que a nossa torcida não podia ir. Eles vieram prestigiar também. É um jogo grande, cara. Tudo pode acontecer, né? Só que a gente está bem preparado para realizar um grande jogo e buscar a vitória.
Ô, meu querido Jorge Vambugue, aí, Corinthians e Palmeiras, um grande jogo, mas de qualquer maneira ele tá com a corda, como diriam, tá com a corda no pescoço, tá com o pescoço do Carilli na corda, seria isso, meu querido Fábio Carilli? Meu querido Jorge Vambugue.
Ele tá impressionado com a cabeça do Carilli.
Olha, além de injusto, eu acho que além de injusto, seria muito doloroso cortar a cabeça do Carilli. E acho que o Corinthians realmente está numa situação difícil, porque então precisa dar mais tempo para o Carilli, inclusive, fazer crescer o time. O time realmente não vem bem. Três tropeços contra times pequenos, duas derrotas e o empate, né? É muito ruim. Mas eu acho que ele tem uma boa chance de recuperação. Quem sabe agora em cima do Palmeiras. Eu vejo assim, pelo andamento da carruagem, pela produção dos dois times, o Palmeiras está melhor no momento. Então há um certo favoritismo do Palmeiras. Mas, como diria o poeta, clássico é clássico e vice-versa. Então, acredito que o Corinthians tem condições de surpreender nesse clássico, mas vejo o Palmeiras em melhores condições.
Agora o Roger Machado já fala pelo lado do Palmeiras. O técnico fala da semana de trabalho com a equipe Alviverde, que vem aí com dois empates consecutivos.
Eu posso dizer que a semana foi muito boa de trabalho, né, que a gente deu prosseguimento no planejamento do treinamento do time, ajustando alguns pontos, salientando outros e preparando o time pro primeiro clássico do ano, né, envolvendo as duas equipes.
O técnico do Palmeiras vai comentar a escalação do Corinthians e ressalta a importância de uma vitória no clássico, sempre importante, né? O técnico palmeirense, no entanto, não revelou o time que entra em campo amanhã.
Clássico, a gente sabe que tem envolvimento emocional muito grande, né? E todo atleta que entra em campo se desdobra, né, para jogar um clássico de tamanha importância. Mesmo o cara ele confirmando a equipe, a gente sabe que na declaração final pode haver alguma outra alteração, né, porque envolve alguns mistérios, mesmo sabendo que o cara ele não costuma abrir sempre a escalação. Eu me preparo para várias circunstâncias. Com relação ao jogo, né, vai ser um... O jogo tem pesos e comportamentos diferentes, né, até por parte do torcedor, né? Por parte, né, do clube, né, dos atletas e também do treinador. Eu imagino um jogo franco, aberto no sentido do bom jogo, que nesse primeiro clássico entre as duas equipes possa sobressair o bom futebol. E aquela escalação que seja levada a campo possa dar o melhor retorno, né, para o nosso time.
O Palmeiras lidera o grupo C do Campeonato Paulista com 20 pontos. O Corinthians também é líder do seu grupo, o grupo A, com 13 pontos. Os dois se enfrentam nesse sábado, às 5 da tarde, no Itaquerão. Todas as informações desse jogo o Bruno Mendes vai trazer para a gente. E ele que vem aí, o Bruno Mendes, agora com a Copa da Região. Os últimos resultados, a Região Nordeste para o final de semana. 5h40, você de peso.
Vamos lá, Borges, fazer o giro agora pela região nordeste do Brasil. Campeonato Baiano, sétima rodada. Neste sábado, Bahia de Feira e Vitória da Conquista. No domingo, Flu de Feira e Juazeirense. Bahia, Atlântico, Jacuipense e Jacobina, Jequié e Vitória. Campeonato Cearense de Futebol, nona rodada. Neste sábado, tem Floresta e Uniclinic, Tiradentes e Ceará. No domingo, Ferroviário e Fortaleza, Horizonte, Maranguape, Iguatu e Guarani de Juazeiro. Campeonato Maranhense, quinta rodada. Neste sábado, dois jogos, Bacabal e Motoclube, Imperatriz e Santa Quitéria. No domingo, São José e Cordinho, Clássico do Castelão, Maranhão e Sampaio Corrêa. Campeonato Pernambucano, nona rodada. Neste sábado, tem Sport e Vitória. No domingo, Salgueiro e Afogados, Santa Cruz e Pesqueira, Náutico e Flamengo de Arco Verde, América e Bom Jardim. Campeonato Potiguar de Futebol, segunda rodada. Teremos neste sábado Potiguar de Mossoró e ABC. No domingo, América e Baraúnas, Globo e Força e Luz, Santa Cruz de Natal e Açu. Nona rodada do Campeonato Paraibano. Neste sábado tem Auto Esporte Atlético Paraibano. No domingo, Botafogo e Desportiva Guarabira. Campinense e Serrano. Nacional de Patos e CSP. Souza e 13. Oitava rodada do Campeonato Sergipano de Futebol. Teremos neste sábado Boca Juniors e Frei Paulistano, Socorrense e Dourense. No domingo, Amadense e Confiança, Sergipe e Lagarto, Itabaiana e Olímpico. E para fechar, Campeonato Piauiense. Quinta rodada, teremos neste sábado Flamengo e 4 de julho, Piauí e River. No domingo, fechando a rodada, Altos e Parnaíba, meu amigo Carlos Borges.
Valeu, Bruno Mendes, sempre trazendo detalhes a essa região nordeste que você girou com ele. Daqui a pouquinho você vai girar muito mais aqui no futebol da Nacional no final de semana, porque tem bola rolando para Fluminense e Flamengo, Flamengo e Fluminense. Arena Pantanal nesse sábado, 17h, a partir das 16h30, o show de bola nacional. Às 17h, eu vou nessa na transmissão ao lado da dose dupla de comentários, a categoria do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, de Mário Silvio, que não esconde o jogo, reportagens do Rafael Monteiro. O plantão da informação será do Bruno Mendes. Domingo é dose dupla Português e Vasco. Rui Fernando Cara transmite às 17h no Julite Coutinho. Às 19h30 eu estarei lá pro Botafogo e Cabo Frense para você conferir o Fogão na sua segunda partida da Taça Rio. Tá certo então? Agora voltamos daqui a pouquinho na reta final do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro.
No Mundo da Bola. Para mandar o seu recado na Rádio Nacional, nós temos a Central do Ouvinte. De segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde, horário de Brasília, ligue 61-3799-5471 ou 61-3799-5474. Mande o seu recado.
Alô?
O Brasil inteiro vai te ouvir. Central do Ouvinte Nacional, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde, horário de Brasília. Rádio Nacional, no coração do povo, no coração do Brasil.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
João, vem cá, meu filho. Eu vou te ensinar como lavar e deixar o carro um brinco de limpinho. Desenrola a mangueira e traz pra cá.
Pai, o senhor vai me ensinar a lavar o carro, mas antes eu vou te ensinar a economizar água. Carro se lava com baldes, pai, não com a mangueira.
Vixe, é verdade, filhão. Manias de velho, né? Traz o balde, então.
Tá aqui, pai. Vamos usar a água desses baldes que aparei da chuva de ontem.
Você está muito esperto, hein?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Valeu, reta final do programa No Mundo da Bola, 5h45 no Rio, também em Brasília. Só para lembrar os confrontos da próxima fase, a fase número 3 da Copa do Brasil, né? Definidos já. Goiás e Curitiba começam os jogos dessa fase. O Goiás contra o Curitiba joga o primeiro jogo no Serra Dourada no próximo dia 28. No dia 28 também, Ponte Preta e Sampaio Correia jogando no Moisés Lucarelli, a primeira partida. O Ferrinho vai enfrentar o Vila Nova de Goiás, o Ferroviário do Ceará. No dia 28, jogando o Presidente Vargas. E ainda teremos outros compromissos também, outros confrontos da Copa do Brasil. Figueirense enfrentando o Atlético Mineiro, no Orlando Scarpelli no dia 28 também, no próprio dia 1º, aí passando para o dia 1º, uma quinta-feira que vem, seremos Fluminense e Avaí às 7h15 da noite no estádio Nilton Santos. É o primeiro jogo que será no Rio de Janeiro. Internacional e Cianorte também do Paraná será no Beira-Rio, primeiro jogo no dia 1º. Aí no dia 14 teremos os compromissos de volta desses jogos. Aí teremos ainda para o fechamento Atlético Paranaense e Ceará. No dia 28, teremos Náutico e Cuiabá, São Paulo e CRB de Alagoas, Bragantino e Vitória Bahia. Os confrontos aí, Valdir, da Copa do Brasil.
Olha, eu acho o confronto equilibrado. Você vê, o Avaí eliminou ontem o time do Juventude, vencendo por 2-0, e o Zago foi demitido, Antônio Carlos Zago, lá no Juventude. Goiás e Curitiba, bom jogo. Ponte Preta é favorito contra o Sampaio Correia. Vila Nova de Goiânia e Ferroviário não tem favorito. Figueirense e Atlético Mineiro, para mim o Atlético Mineiro, Fluminense para mim é favorito, Internacional contra o Cianorte também é favorito, E aí Atlético Paranaense, Ceará, equilíbrio. Náutico, Cuiabá, Náutico. Cuiabá que eliminou o malfadado Aparecidense. São Paulo, CRB, São Paulo. E o Bragantino em vitória, equilíbrio. O Borja, a diretoria do Botafogo, está até preocupada, sabe? Porque está chovendo muito no Rio. E o Botafogo, e o estádio Nilton Santos tem jogo. Tem jogo domingo, Botafogo acabou Fluminense. Quarta, Flamengo. Quinta, Fluminense. E pode ter sábado que vem Flamengo e Botafogo. Então, aí é bom que o Flamengo, o torcedor gosta, não precisa passar o cartão, tudo, vai direto para o estádio. Então, vai o cartão direto para o estádio, não precisa patar o dedo, quero escutar tudo. Então, a tendência é que esse jogo venha a ser no estádio Nilton Santos, para alegria do Brandão, que está todo para isso.
5h48, momento estádio, vem aí de novo ele, o Wagner Gomes, com as últimas do Esporte Olímpicos e Paralímpicos.
Momento estádio. Wagner Gomes.
De hoje até domingo, a seleção brasileira de judô estará disputando em Düsseldorf o Grand Slam. A competição distribui até 1.000 pontos para o ranking mundial de judô. A equipe brasileira conta com 16 judocas e podemos destacar a atual número 1 do mundo no peso meio leve, 52 quilos, Érica Miranda, que busca continuar nesta posição. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Valeu, Wagner Gomes. Agora é hora do Mário Silva. As histórias da Copa do Mundo, vem ele. Vem aí o Mário Silva, que não esconde o jogo.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Espanha 1982. Chegamos ao grupo F, que é o grupo do Brasil. União Soviética, Escócia e Nova Zelândia. O Brasil estreou vencendo a União Soviética no estádio Ramon Sánchez Pizjuán, em Sevilha, por 2-1. Gols de Sócrates e Éder. Na sequência, a Escócia goleou a Nova Zelândia por 5-2. E o Brasil também venceu bem a Escócia por 4-1. Gols de Zico, Oscar, Éder e Zico. 4-1, Brasil bem na parada, e a União Soviética derrota a Nova Zelândia por 3-0. União Soviética empata com a Escócia por 2-2, e no último jogo, no dia 23 de junho, no estádio Bento Villamarín, em Sevilha, o Brasil vence a Nova Zelândia por 4-0, gols de Zico, 2, Falcão e Serginho Chulapa. O Brasil sai na frente, se classifica em primeiro com 6 pontos, com um saldo de gols de 8. A União Soviética, 3 pontos, mas ganha no critério de desempate da Escócia, avança. Escócia e Nova Zelândia vão embora para casa. Ficam formados assim os grupos da segunda fase. Mas isso é para um próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Valeu, Mário Silva, que não esconde o jogo com as histórias da Copa do Mundo para você. É hora de falar de Flu, de Fla, de Fla-Flu, 5h51. Valeu, Fluminense e Flamengo, você confere amanhã, a partir das 4h30, o show de bola. Fluminense e Flamengo jogam na Arena Pantanal, é a Taça Rio de Janeiro, é o primeiro clássico do segundo turno do Campeonato Carioca. Eu, Valdir Luiz e Mário Silva nos comentários, Rafael Monteiro nas reportagens, plantando a informação do Bruno Mendes. E o Rafa vem aí, Rafael Monteiro Maneiro, para trazer todos os detalhes desse clássico. Vem ele aí, ó.
Rafael Monteiro.
Após estrearem com goleadas na Taça Rio, ambas por 4-0, Fluminense contra o Bangu e Flamengo no confronto com Madureira. Neste sábado, a dupla rival se enfrenta em Cuiabá, na Arena Amazônia. O rubro-negro, de olho na estreia da Copa Libertadores da América na próxima quarta-feira, vai poupar os titulares. Somente o goleiro Diego Alves, para buscar ritmo, e o volante Cuéllar, suspenso na estreia da competição internacional, viaja para enfrentar o tricolor. E Diego Alves fala como o time vai encarar o Flu às vésperas da estreia de quarta-feira.
É normal que crie esse ambiente de Libertadores, né? Até mesmo por estar próximo, né, do jogo, mas a gente tem o jogo do Fluminense antes, estamos concentrados, queremos seguir crescendo, né? Alguns jogadores que também não tiveram muitas oportunidades podem aperfeiçoar mais a sua forma física, e eu acho que esse jogo do Fluminense é importante, e a partir do jogo do Fluminense a gente começa a falar de Libertadores.
Já o Flusão, que ficou de fora da fase final da Taça Guanabara, vem mais confiante para o segundo turno. Além de golear na primeira rodada, se classificou também com placar elástico pela Copa do Brasil, quando despachou o Salgueiro pelo placar de 5-0. E o atacante Marco Júnior responde se o Flu pode se beneficiar, já que o Fla não vem com força máxima e lamenta a ida para Cuiabá.
É 50%, né? Cada. Responsabilidade também deles também, porque a equipe reserva quer mostrar a qualidade deles, e a gente vai com a mesma responsabilidade e até mesmo maior. Sinceramente, não gostei, né? Tinha que ser no Rio, Fla-Flu é no Rio. Cuiabá, apesar que Cuiabá eu não conheço muito, mas fazer o quê? Vamos jogar lá, né? Fluminense vai ganhar um dinheiro, Flamengo vai ganhar um dinheiro, então vamos lá jogar.
Marco Júnior vive uma fase goleadora. Nesta temporada 2018, em 10 jogos, marcou 5. A delegação tricolor segue para a capital do Mato Grosso nesta sexta-feira. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Valeu então. E colocou o Marco Júnior aqui, entrevistado, na entrevista coletiva do Fluminense, que é questão que é uma obrigação até do Fluminense, porque o time do Flamengo vem com um time misto, hein, Valdir Luiz?
Obrigação de vencer tem sempre, mas clássico, o time misto do Flamengo não é ruim. Mas tem jogadores que já atuaram no time principal, é aquele detalhe. Às vezes você coloca um time todo de reserva, os caras se sobrepõem. Olha o exemplo de Botafogo e Flamengo, 11 reserva, Botafogo ganhou. Flamengo com o time principal, como a Cusco, que você gostava, Júnior Baiano, Sávio, Romário. Então, ele gostava de ver uma coisa jogar. Príncipe Valente. Então, o Borges, eu acho, claro, se você analisar por escalação, o Fluminense é o favorito. Mas é clássico, né?
É clássico, Jorge Lambugo, mas de qualquer maneira, e aí, o Flamengo corre risco em função de colocar um time mesclado?
Claro, corre. O Flamengo está se arriscando a sofrer uma derrota. Bom, só existem três resultados possíveis, né? Então, é claro que ele se arrisca, como o Fluminense também se arrisca, mas o Flamengo se arrisca mais porque o Fluminense terá os seus titulares, embora não seja um time assim de primeira linha no momento, mas de qualquer maneira o Fluminense já está mostrando um certo entrosamento. Então o Flamengo vai com o time reserva, poupando os titulares, e aí eu acho que o clássico pende para o Fluminense.
Valeu, Jorge Vambuco, só um complemento que o Flamengo tentou um recurso na Comebol para pelo menos diminuir ou tirar os dois jogos sem torcida, mas confirmado vai ser sem torcida os dois compromissos do Flamengo no Rio de Janeiro. Primeiro já contra o River Plate na quarta-feira que vem, sem o torcedor.
E depois é contra o Emelec, né? No mês de março. São os dois jogos que o Flamengo vai ser sem torcida. Se não tiver pronta a Ilha do Urubu, pode ser normalmente no estádio de Nilton Santos. Que eu não acredito que com portões fechados o Flamengo vai levar para o Maracanã para ter um prejuízo maior, né?
Vamos para os palpites. Flamengo e Fluminense amanhã.
2-1 Fluminense.
Você, Maurício Costa.
2-0 Flamengo.
Você, Brandão. 2-0 Fluminense. Você, Jorge Vambuga.
Olha, no Fla-Flu eu sou sempre pelo empate. 1-1.
Em cima do muro, né?
Não, em cima do muro não. Eu tô longe do muro.
Fluminense quer que perca os dois.
Português e Vasco. Qual o resultado para o Julito Coutinho no domingo às 5 da tarde? Você, Jorge Vambu.
Português e Vasco? Modesto 2-0 para o Vasco.
Modesto 2-0, Maurício?
5-0 Vasco.
Isso tudo, Valdir?
Eu acompanho o Vambu aqui. 2-0 Vasco.
Valeu. Maurício Costa, Botafogo e Cabo Frense, o segundo compromisso do Alberto Valentino, comando técnico do Botafogo.
3-0 Botafogo.
Ah, que susto. Quando falou 3-0, complementou o Botafogo.
Porque o desequilibrado está de férias.
É, mas o Jorge Vamburgo vai dar o resultado. Botafogo e Cabo Frense.
Eu vou com o Maurício, 3-0.
Quem?
3-0 Botafogo.
Tá certo. Você, Valdir Luiz?
Olha, eu vou dar o mesmo placar que eu dei lá na TV. 3-0 Botafogo. Acompanhar os companheiros. E nós precisamos de uma vitória dessa contundente.
Nós?
Botafogo.
Valeu, um abraço pra você, Vambuco. Um abraço, meu querido Valdir Luiz, e bom descanso. Ô, sábado,
domingo, amanhã, meu querido. Hein? Chega cedo, hein, Borges? Um abraço, hein?
Tá certo, vamos bater aí tudo. Tá certo?
Amanhã.
Valeu, boa então. Noite. Ponto final, vem aqui o repórter.
Até segunda.
Bom
fim de semana, hein, Vambuco? Não faça travessuras, hein?
Pra vocês também. Vou ouvir vocês.
Valeu, vem aí o repórter nacional. Notícias pelo Brasil e pelo mundo. A gente volta no Mundo da Bola na segunda, às 5 da tarde. Um ponto, tá certo? Um abraço.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.